Já se faz tarde.
Se não há risco nenhum, faça o tutti-frutti.
Pois eu acho também que não é. Pois eu acho que sim, não é?
Ajuda a aliviar tensões. É muito bom para a postura e para as costas.
Não, e queima essas calorias. É um bom exercício físico
queima,
também.
Exatamente. Ótima. Queima calorias.
Queima. Uma pessoa está fora um dia, perde o contacto com aquela rapidez, não é? Aquela coisa, aquela.
Sim.
Não é?
Vê lá, não sugues a saliva. Ainda te acontece alguma.
É isso que eu ia dizer.
Te alguma coisa má.
Isto se calhar aconteceu porque eu suguei saliva e acabei por tossir logo a seguir, não sentiste isso?
É muito perigoso
não fazer isso. É muito perigoso e é muito agradável para as pessoas que ouvem, não é?
Acima de tudo.
Queria aqui mostrar as diferenças entre uma inspiração ou um ataque que se faz ao microfone, que é. E começamos a falar, e sugar saliva, que é. Que é uma coisa que eu acho que nem eu nem tu alguma vez fizemos neste programa, Joana.
Isto porque.
Sim,
bom,
é melhor explicar, sim.
Nós recebemos um e-mail de alguém a dizer que nós sugávamos saliva, que era muito desagradável.
E que nos imitávamos.
Que eu sugava.
Sim. E eu imitava-te logo a seguir.
Eu sugava.
Sim.
E tu imitavas-me.
Sim, é verdade.
E era muito desagradável.
É muito desagradável.
Portanto, vamos estar atentos. Não, nunca dei por fazer sons que são muito parecidos com uma cadeira de dentista, mas vou estar atenta.
Também nunca dei por isso, Joana, mas sinto que não.
Como não?
Bom, então bem-vindo ao Jardim Infantil, estamos cá até às 8.
Já se faz tarde.
Diogo, olá Joana. Não liguem às calúnias, vocês não sugam nada a saliva, isso nunca se ouviu na rádio. A sério que não. Não sei o que é isso de sugar a saliva, sinceramente.
Não sugamos então.
Joana e Diogo, é só para dizer que vos adoro e sugo tudo o que vocês dizem. I love the haters. Um beijinho grande para vocês os dois, são fantásticos.
Já se faz tarde, na comercial.
Estamos a receber mensagens depois da nossa entrada de hoje no programa.
Olá, meu nome é Jéssica, falo daqui de Leiria. Estou a torrar, mas pronto, não interessa. O que interessa é que eu estou a ouvir a comercial.
Também eu.
Eu só vos queria dizer que não, que vocês não fazem barulhos esquisitos para o microfone e que gostava muito de ouvir o mix do atum, porque eu hoje ainda não ouvi. Tchau.
É só
eu ficava.
De nada, obrigado nós. E mostrar o mix do atum connosco supostamente a salivar, isso é que era incrível, não é? Porque é atum e nós ali à espera de comer a Santos de Atum.
Não, mas
do
aí.
Marco.
Pois aí eu salivo, atenção. não prometo não salivar com a mix do atum.
Claro, obviamente, é normal, é perfeitamente normal.
Comercial, eles sugam tudo! Sugam os ouvintes todos, pá! Eles sugam tudo! Beijinhos, daqui é o Miguel, beijinhos!
Acho que é só a saliva, Miguel, mas tudo bem.
Faz-me lembrar daquela canção, eles sugam tudo e não deixam nada.
Pois é, precisamente é isso.
Ô Diogo, então vocês andam para aí a chupar caracóis em pleno programa?
Antes fosse.
Isso é que, por acaso eu não gosto, confesso. Mas parece esse o som que fizemos há pouco, era esse. O som que fizemos há bocado era esse, era. Portanto, podia ser algo desse género. Antes de falarmos de algo que pode apimentar a sua relação, vamos então a pedido da nossa ouvinte que está a torrar na zona de Leiria, deixa cá ver, a Jéssica, acho eu. Vamos!
Desde a escolha da carcaça até à maneira como despejo.
Vamos salivar, está bem?
Da lata no pão, tudo aquilo é feito com um preceito. Pega-se no pão. Abre-se o pão, mete-se o atum, come-se. Pega-se num pão, abre-se o pão, mete-se o atum, come-se.
Agora
rápida. Pega-se no pão, abre-se o pão, mete-se o atum, come-se. Pega-se no pão, abre-se o pão, mete-se o atum, come-se. Pega-se no pão, abre-se o pão, mete-se o atum, come-se. Pega-se no pão, abre-se o pão, mete-se o atum, come-se. Pega-se num pão, abre-se o pão.
Não se põe maionese, não se põe em picles, não se põe em tomate, não se põe em nada, 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 nada,
no pão. Abre-se o pão. Mete-se o atum. Come-se o pão.
Eu sou o Avilés do pão com atum.
Que conceito incrível. Mete-se no pão.
Pois é.
Come-se. Entretanto, já há obviamente críticas ao facto de eu ter dito que hoje era quarta-feira.
Malta, hoje é, não é quarta-feira, hoje é virtude.
É verdade, hoje é virtude, esqueci-me disso. E nunca mais é chlepe. Foi o meu dia preferido quando mudaram os dias da semana. Para mim, sexta-feira é o melhor, é chlepe. Eu gosto muito de
chlepe. É muito bom.
Chlepe é ótimo, eu gosto também muito de chlepe. Falar nisso, daqui a pouco vamos dar-lhe dicas para apimentar a relação.
Já se faz tarde.
Nesta tarde de quarta-feira, ou virtude, agora é como quiser dizer. Finalmente, já vamos falar sobre o truque simples que permite apimentar uma relação. É uma dica que temos para lhe dar.
Sim, quer me... Francisco.
Está a cantar. Estava a cantar a música que nós estávamos a tocar.
Estava a ler.
Ah, okay.
Em voz alta.
Muito bom.
Então vamos lá. Olha, agora, Francisco, vai ali para o quarto porque eu vou falar de coisas de adultos. Vai
ver,
lá para
não vale
cima,
a pena ir lá para cima porque ele vai ouvir na mesma. E repara que ele é muito honesto.
Sim, ele é muito perspicaz. Sim. Portanto, quer dar um shake à relação, nós sabemos como e vamos ajudar, claro. Isto porque foi feito um inquérito a 1000 homens e mulheres e foi-lhes pedido que revelassem detalhes das suas vidas íntimas, incluindo o que os excita mais, não é? Então o que é que a maioria respondeu?
Isto é muito
simples.
É muito simples, sim, é quase chocante, não é?
Sim, é só enviar um SMS com texto, um e-mail ou fazer um telefonema sexy. Portanto, eu proponho que agora toda a gente que nos esteja a ouvir, incluindo nós, podemos escolher, não é? Ou enviar um SMS, ou um e-mail ou um telefonema sexy para a cara a metade.
Mas agora, repara.
Vou fazer isso.
O que é sexy é tu enviares uma mensagem, não é? Ou telefonares ou mandares um e-mail. O que lá está escrito.
Sim,
não
acho
tem...
que resulta.
O que lá está escrito não tem que ser necessariamente sexy, segundo este estudo, não é?
Não, é um telefonema sexy, não é? Um telefonema sexy é porque tem uma mensagem sexy.
Ah, tem que haver ali qualquer coisa, ali um junto seco a qualquer.
Pois. Sim, temos que dizer coisas sexy para apimentar a relação.
Ok.
Vou ligar.
Tu vais ligar para o...
Vou ligar e vou...
A impressão minha, o João está na mesma casa que
Sim.
tu. Estás a ligar para alguém que está dentro da tua
casa.
Já está,
não faz mal.
Não faz mal, ok.
Mas aqui não diz que tem que
Sim,
estar em casas diferentes.
Exato, é verdade. Só espero que isso não faça feedback.
Espera aí. Vou ver se ele atende.
Sim, faz favor.
Alô, Tigrão. O que é que tens vestido?
Calções de futebol,
jogar a
bola. É só para dizer que aprecio os teus pelos das pernas, são soberbos, Tigrão.
São o quê? Soberbos?
Sim, são soberbos, Tigrão. Era só para dizer
Obrigado.
Isto.
Obrigado igualmente também.
Joana, eu sei que são 3 meses.
Adeus.
Eu sei que são 3 meses.
Adeus, Sugar. Adeus, doce de figo, mostarda Dijon, até logo. Eu não tenho pelos nas pernas, é bom
não
que,
sei,
se,
é
que deixe
disse,
aqui.
Ele disse o mesmo para ti.
Claro.
Eu sei que são 3 meses, mas devias tratar disso, Joana.
Mas ele é parvo, eu não tenho. E aquilo que ele disse não foi sexy, não vai haver nada logo à noite e já estragou o clima.
Sim, porque com Tigrão ia lá ter desse.
Já se faz tarde na Comercial.
Com algumas sugestões de mensagens com conteúdo sexy que podemos enviar às caras metade depois do teu brilhante exemplo com o teu João. Há outras coisas que podemos dizer às nossas caras metade.
Joana, melhor coisa para se dizer à pessoa amada é meu favo de mel.
Favo de mel, nunca tinha pensado nisso.
Mas acho favo de mel.
Favo de mel, não é? Mas eu acho que o teu tens uns pelos da perna soberbos. Eu acho que mesmo assim ainda é melhor.
Sim.
É óbvio que o facto de ele ter retribuído com o mesmo elogio é que foi um pouco estranho. Mas isso é outra questão.
É um bocado estranho. E eu não tenho, é mentira, a sério.
Pois,
se eu tivesse eu assumia. Eu assumo as minhas coisas.
Agora
eu assumo.
É a tua palavra mas contra dele. Agora é a tua palavra contra dele, não é?
Vou-te mandar uma fotografia.
Não, deixa estar. Fica só estranho, depois imagina que ele apanha, não é?
Se eu fizer isso a esta hora da tarde, ele até vai desconfiar.
O que apimentar a relação é mandar uma mensagem ou fazer um telefonema ou enviar um e-mail sexy, não é? Quando ele não está à espera, não é? E há muitos ouvintes que se queixam do mesmo. Se eu fizer isso agora, ele ou ela vai ficar a achar que é para outra pessoa. Portanto, isto é o nível. As pessoas deviam fazer isto mais vezes, não é? Que é para não ficar este clima de suspeita.
É falta de hábito.
Claro, se não fica este clima de suspeita no ar e ninguém quer isso, não é?
Boa tarde, Diogo. Claro. Boa tarde, Joana. Já vi muitos elogios. Pá, pessoal bêbado, pessoal chorar, pá, coisas mesmo mais. Mas o teu está num outro nível, ó Joana. Isso não foi péssimo, isso foi ridículo. Uau. Beijinhos,
as melhoras, porque és de Lisboa. As melhoras parece o quê? Das coisas mais acertadas que já foram ditas neste programa nos últimos tempos.
Já se faz tarde, na Comercial.
Olá, Joana. Só para dizer que essa técnica de enviar ao meio do dia uma mensagem, um SMS ou um e-mail com um agrado já é usada por mim. Ainda agora mandei-lhe um smiley com um beijo. E a resposta foi um outro smile com um beijo. Sabe muito bem. E assim espontâneo, ainda melhor. Beijinho, Fátima Belém do Porto.
Beijinhos, Fátima. São estas pequenas coisas, não é? Isto faz a diferença.
Não, são pessoas que sabem cá andar, percebes?
Então depois, quando uma pessoa faz isto assim do nada, o que é que recebe de volta? Então, o que é que se passa? Para quem é que era esta mensagem? Era para mim de certeza? Tenho certeza? Hein?
Sim.
Há muitos ouvintes a queixarem-se disso. Portanto, veja lá, de vez em quando, eu acho que faz bem ao outro e faz bem a nós também. Faz bem a todos. Esta juventude. Ai, enfim.
Coitadinho. Sofreu tanto nas minhas mãos.
Pois,
sofreu muito.
Eu ainda ouvi parte.
Vamos lá, vamos ver se tu também vais sofrer ou não.
Todos os dias.
34% das pessoas fizeram algo durante a quarentena para se sentirem motivadas. O quê?
Para se sentirem motivadas.
A resposta não é beberam vinho.
Que pena, era logo a primeira, não é? Também isso não é bem sentir motivado, é mais sentir dormente. Deixa ver, respostas que estão aqui. Planearam as férias, é uma boa resposta. Cursos online, aprenderam coisas, o que é bom também. Deixa cá ver mais. Sentirem-se motivadas.
Sim, sim.
Que pode ter a ver com aprender a fazer coisas efetivamente, porque os miúdos continuam a ter telescola e as aulas com os professores através das plataformas de reuniões à distância e por aí fora. E o facto de todos nós termos andado outra vez a ver telescola e por aí fora, as pessoas, se calhar, ficaram outra vez com aquela necessidade, aquela sede de conhecimento, percebes?
Uhum. Sede de saber.
Sede de saber, não é? Porque sabes o que é que dizem sobre saber coisas, não sabes?
Não. O que é que dizem?
Há várias variantes. Eu posso dizer-te a série ou posso dizer-te aquela que me pode levar ao despedimento. Eu vou dizer a série, se calhar, é melhor. Depois no podcast pomos aquela que leva ao despedimento. O que é que achas? É melhor, não é?
É melhor.
Não. Sabes o que dizem? Informação é poder, não é? Informação é poder e, portanto, o conhecimento dá-te poder, não é? E leva-te, não é? Pronto.
Eleva sempre.
A outra é um bocadinho diferente. Ora bem, deixa cá ver. O que é que será? Decidiram reformar, remodelar alguma divisão da casa, ok? Uma boa ideia. Muitas pessoas a falarem de bricolagem, faz sentido. Voluntariaram-se para algo, fizeram ginástica online, sim, muita gente fez exercício à distância. Deixa cá ver, lá está, exercício. Muita gente a falar de exercício. Voltaram aos hobbies que tinham deixado por falta de tempo. Sim, mas que hobbies? Eu acho que a resposta é um bocadinho mais específica que isso, não é? Um bocadinho mais, afunila mais.
É sempre.
Arranjaram-se como se fossem sair. Ok, é boa, eu acho. Até porque as pessoas estavam a ter reuniões através de Zooms e por aí fora, e portanto tinham que estar um bom aspecto, não é? Não
podem pelo
estar
menos
ali
da cintura para cima, bonzinha.
Para baixo, péssimo.
Podiam estar de pijama para baixo,
até
mas
nus,
para cima, convinha.
Eventualmente nus.
Porque não? Olha, agora está um calor.
Sim.
Quem me dera estar assim.
Pois, imagina. Tu estás em casa, podes estar como quiseres, na verdade, não é?
Ah, não. Já sabes que eu não gosto disso.
Já sabes.
Tivemos esta conversa no ar.
Ah, sim, não.
Tivemos esta conversa no ar.
É possível.
Eu não gosto da nudez gratuita.
Pois é, tivemos a conversa há pouco tempo, é verdade. Eu estava aqui a pensar. É possível que passado 5 anos eu tenha ficado com pior memória e tu com melhor? Pelos vistos, é.
Se calhar.
Se calhar é.
Sim.
Que parvoíce. Bom. Ora bem, fizeram compras na internet, formações online, tutti frutti, é uma resposta que realmente aparece algumas vezes. Ouviram música, também podem ter ouvido podcast. Trabalham mais em bricolagem, exercício, ouviram vídeos no YouTube, enfim, um bocado à volta disto. Eu estou a favor de, portanto, sabedoria, adquirir conhecimento, não é? Portanto, cursos online.
Uhum. Sim.
E eventualmente a questão das férias, começarem a planear férias. Se bem que férias é um bocado mais difícil, porque as pessoas ficaram um bocado sem saber quando é que iam ter férias e de que forma, em que moldes é que isso iria acontecer. E ainda agora, já estamos em final de maio, mesmo agora as pessoas não têm ainda bem essa noção, acho eu. Portanto, se calhar não tanto isso. Acho que é um bocadinho mais a coisa do conhecimento e da sabedoria. Mas já lá vamos.
Olha, morena é como quem diz. Estou tão branca, branquelas mesmo.
Já estiveste mais, sim.
Já estive bem mais morena. Tenho saudades desses tempos. Vamos à adivinha. 34% das pessoas fizeram algo durante a quarentena para se sentirem motivadas. O quê?
Bom, vamos então às respostas que os ouvintes da Comercial foram enviando. São bastantes, mas também muito à volta do mesmo, há que dizer. Há quem diga que fizeram vídeos engraçados. Há quem diga que se atiraram aos bolos e aos doces. Porque durante 2 meses pareceu Natal, não é? Quase todos os dias. E é uma boa. Não sei se isso nos motiva tanto. Eu acho que não é tanto motivar, é mais aliviar a alma. Deve ser mais isso, não é tanto motivar. Já isto é diferente. João Malverde Sintra diz que planearam o que iam fazer depois da quarentena. Obviamente de uma forma completamente hipotética, não é? Mas já assim à espera que as coisas melhorassem. A propósito das pessoas que disseram que tinha a ver com arranjarmos, mesmo estando em casa, temos aqui a nossa ouvinte Jennifer que diz que o meu homem, estou a citar a atenção, o meu homem trabalha em casa e todos os dias usa gravata. Portanto, isso aqui é realmente arranjar-se. Com este calor, imagina, né? Em casa, ali com a gravata, a apertar.
É admirável.
Por acaso, é verdade. Há quem diga que fizeram uma horta, muita gente a dizer que se dedicou à agricultura, portanto, aparentemente.
É verdade.
Faz sentido, não é?
Tive uma amiga que também começou a fazer uma horta. Está espetacular.
Pronto, então isto parece-me que já começa a ser. Há aqui uma tendência. Aqui quase, será que é uma tendência para 34% das pessoas? Vamos descobrir daqui a pouco. Pão. Muita gente a falar de pão também. Diz que aprenderam a fazer pão. É claro que o pão depois traz outras coisas agarradas, não é?
Olha.
Eu não estou a falar de marmelada. Estou a falar da mensagem desta ouvinte.
Sem dúvida que fizeram ginástica. Muita ginástica. E sabem porquê que eu tenho razão? Porque eu quis comprar coisas numa determinada cadeia de lojas muito conhecida, porque também eu queria fazer ginástica em casa e não havia, estava tudo esgotado. Portanto, as pessoas motivaram-se a fazer ginástica em casa e fartaram-se de comprar coisas. Foi isso que as pessoas fizeram para se motivar. Ginástica. Que era para depois compensar o pão que também andaram a fazer. Pronto. E depois é isto.
Claro. E os bolos.
Beijinhos.
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 E aqui, uma resposta mais ao género daquilo que tu começaste a fazer logo no início do isolamento.
É desta, Diogo. É desta. Fizeram yoga.
Vai por mim. É uma boa resposta. Muitas pessoas começaram realmente a virar-se para esse tipo de meditação. Tu também começaste a fazer meditação, não é?
Sim.
Portanto, pode ser. As pessoas falam-nos.
Ninguém enviou mensagem a ler as minhas atitudes, os meus comportamentos. Ninguém fez de mentalista hoje.
Joana, já estávamos nós, creio eu, aqui a voltar a uma certa normalidade e tu agora atiras-nos novamente para essas trincheiras de desgares e de entoações e de coisas e por aí fora. Não vi, não. Ninguém estava a referir isso, ninguém. As pessoas hoje estavam mesmo só a jogar o jogo pelo jogo.
Ah, bom, está bem.
É que isto só quem está cá dentro é que sabe, percebes, Joana?
Sim, percebo.
Isto são 33, são 3 horas sobre 3 horas todos os dias, mais ou menos isso. Bom, tentei adaptar, mas não consegui. Há pessoas, agora, há últimas mensagens que estão a chegar. Há muita gente a dizer TikToks, vídeos engraçados para a internet, portanto é quase a mesma coisa. Compras online, são as últimas. Eu vou-te dizer que eu acho que fazer exercício, talvez a percentagem, pode ser essa a percentagem. Eu diria que talvez tivesse sido mais, se calhar no início. Mas entre fazer exercício ou comprar aparelhos ou roupa para fazer exercício, se calhar é mais comprar do que fazer, acho eu. Por outro lado, também estou muito inclinado para aquela coisa de fazer cursos online, que muita gente começou efetivamente a tentar aprender novas capacidades, novos conhecimentos.
Sabes que Eu quis fazer isso, mas os cursos que eu queria fazer eram à hora do programa e, portanto, olha...
Pá, na sério, o raio do universo é muito pouco justo, é o que eu tenho para te dizer.
Não querem que eu aprenda, não querem.
Tu disseste, sim, pois. O que me leva a pensar que se calhar a resposta seria mais a primeira, que é o compraram aparelhos para fazer exercício. Acho que é mais por aí, se calhar. Porque eu agora fiquei assim um bocado. Agora disseste um ai, mal. Primeiro disseste depois, quando eu falei dos cursos online. Depois disseste, sim. Porquê que tu foste falando aquilo de ninguém está a comentar as minhas coisas e agora. Eu estava a pensar nisso.
Fui pôr macaquinhos no sótão, não foi?
Foste pôr à pessoa certa. Que esta pessoa cá em cima tem um sótão muito grande. Mas é só aqui, não tenho mais lado nenhum. Eu vou para os aparelhos. Vou dizer que compraram aparelhos para fazer exercício físico. Vou bloquear essa. Está bem?
Muito bem.
Muito bem.
Está bem?
Muito bem, vamos ver.
A resposta certa é. Fizeram uma lista de tarefas.
Está bem, ok, é bom. Eu percebo. Organizar as coisas e tal. E depois
sim.
É... Nós chegámos a falar disso numa história que já fizemos aqui no programa, acho eu. Em que é uma coisa que as pessoas.
Talvez.
O facto de pôres o check ali à frente, não é? O verdinho ali à frente, acaba por te motivar. É menos uma coisa, não é? Menos uma coisa.
É, motiva-te, disciplina-te e facilita a vida.
Pronto.
Eu, por acaso, não fiz, nem tenho o hábito de fazer e devia fazer.
Acha, Joana, uma lista de coisas assim para te organizar as ideias e para tu pensar e para tu teres as coisas presentes na cabeça?
Sim.
Achas
que eu não preciso, não é? Achas que eu não preciso?
E se realmente essa ideia da lista de tarefas facilita a vida, menos a mim, no que toca à resposta à adivinha da Joana. Menos um dia. E a contar.
Já se faz tarde, na Comercial.
Nós os dois, Joana, todas as semanas falamos com convidados no Cada Um Sabe de Si. Esta semana com um amigo nosso, já o conhecemos há alguns anos, o José Luís Peixoto, escritor. Tem viajado muito nos últimos tempos, tem escrito sobre viagens. Aliás, acabou de lançar agora um site sobre viagens chamado José Luís Peixoto em viagem.com. Acho que é .com ou .net, já vou ver. E obviamente que falámos muito com o José Luís sobre viagens, até onde foi possível. Obviamente.
Para quem gosta de viajar é um desafio, não é? Ficar em casa.
Sim. E principalmente porque eu já há vários anos que viajava de uma forma muitíssimo intensa.
Pois.
É claro, houve aqui. Eu tento aproveitar o melhor disto tudo. Por exemplo, estava a falar aqui do meu filho, eu acho que é uma oportunidade espetacular para partilharmos várias coisas que talvez noutras ocasiões. Fosse mais difícil, e ele tem 15 anos, então conseguimos partilhar coisas assim que me dão muito prazer, como filmes ou certos livros, certas coisas, não é?
Sim, porque o José Luís Peixoto pode ser um intelectual, mas sabe de coisas, ele até conhece o Twitch.
Há pessoas que vivem muito bem do Twitch, não é? Fazerem transmissões no Twitch. E a terem milhares de seguidores que lhes fazem donativos, etc. Às vezes ele está ali a jogar no quarto dele e a transmitir e eu estou aqui na sala a vê-lo no meu telemóvel.
A dar aquele apoio, apoio virtual.
Exato. Na verdade, descansa-me um pouco, porque também percebo o que é que ele está a fazer. E ele tem interesse por jogos muito incríveis. Por exemplo, ele gosta, imaginem, de um simulador de pesca.
Cada Um Sabe de Si, com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Se achava que andar à pesca era aleatório, então não pode ser mais aleatório do que um simulador de pesca no computador. Isto é incrível. Um vencedor do Prémio Saramago a falar das transmissões do filho no Twitch enquanto joga num simulador de pesca. Nunca pensei ouvir José Luís Peixoto a falar sobre isto, confesso.
Eu recomendo bastante esta conversa. Porque é mesmo isso que tu dizes, não é? Um escritor, vencedor do Prémio Saramago, ele tem um prémio com o próprio
nome. Com o nome dele, exato.
Um prémio literário, sim. E de repente fala de jogos, fala, não é? Fala de estar no sofá sem fazer nada, fala da vida.
Isso é a melhor
da vida
parte.
Terrena, sim.
Sim, a vida é perfeitamente comum, perfeitamente normal. Portanto, não pode perder esta conversa. Já agora o site José Luís Peixoto em viagem.com é o site do Peixoto. E a conversa está em radiocomercial.iol.pt ou em qualquer aplicação de podcast.
Já se faz tarde na Comercial.
Esta feira, se está recordado, recordada, fizemos uma receita de Botox caseiro e depois fizemos também um direto no Instagram a aplicar cada um esse produto na nossa cara. Estamos, obviamente, melhores. Muito melhores, de tal maneira que esta semana quase nem me deixavam vir para a rádio, queriam que eu fosse para o infantário diretamente. Vê lá bem o quão bom aquilo era. Gostei, obrigado. Obrigado pela não reação, foi incrível.
E andaram atrás de ti para fazer um booking e essas coisas, não foi? Sim.
O que é um booking?
Um booking. De moda.
Há um book, o portfólio, não é?
Sim.
Há um booking. Está bem, já percebi.
Porque não é assim que se diz, eu acho que é.
É um book, acho que é um book. Não é? Os modelos. É, é. Está ali a nossa pequena Marta, que está quase à idade de book ainda e que diz que sim, diz que é um book. Mas olha, nós estamos mais na idade em que podemos fazer um booking, tens toda a razão. É exatamente isso.
Sim.
Eu concordo contigo. Mas esta receita não é nossa, não é? É uma receita que nós vamos tomar emprestada, não é? Mas que aparentemente é boa, não é?
Sim, exatamente. É do portal Nueva Mujer.
Oh, sim.
E combate os cabelos brancos. A solução, diz aqui neste portal, passa por azeite.
Oh, diabo.
Azeite ajuda a acabar com as brancas. Portanto, é só aplicar azeite nas áreas onde tem os fios brancos, deixar durante 30 minutos, retiro o azeite com água corrente e já está.
Assim, ele não retira o branco, não é? Agora, como o cabelo começa a ficar tão oleoso de ter ali o azeite, não é? Faz assim, tipo, junta fios de cabelo com fios de cabelo e depois parece que não está branco, não é? Deve ser isso, juntam uns com os outros. Os brancos e os que não estão brancos.
Pois, deve ser.
Deve ser mais isso, não é?
Deve ser, ou então, como fica tão oleoso, não é? Que não se vê.
Exatamente. Não, as pessoas já nem olham para lá, pensam, ih, que oleoso que ali vai, nem vou olhar para ele.
É só se vê óleo.
Só se vê óleo por todo lado. Agora, a melhor parte, tente repetir este processo todas as noites antes de ir para a cama. Passado pouco tempo, vai notar que o seu cabelo vai começar a ficar progressivamente mais escuro. É verdade. E por outro lado, vai começar a cheirar a bacalhau assado também. Isso é outra.
Vai. Sim, a frigideira.
Vai cheirar a frigideira, é verdade. Portanto, não há bela sem senão, sempre ouvi dizer. E se nós queremos ser mais belos, pronto, de vez em quando há assim uns senãos lá pelo meio.
Há que fazer escolhas.
É verdade, eu escolho ficar com os cabelos brancos.
Já se faz tarde.
Continuamos também a receber algumas reações à dica de beleza de usar azeite, aliás, no cabelo. É quase a mesma coisa. Azeite no cabelo para esconder os cabelos brancos durante meia hora, todas as noites, depois passar com a água corrente. E efetivamente há quem diga que já viu essa notícia e dizem que é para pôr todos os dias. E diz este nosso ouvinte: havia de ficar bom para fritar rissóis? Mesmo lá em cima.
Sim, exatamente.
Mesmo lá em cima no cabelo. E depois há mais um ouvinte.
Olha, nestes dias de calor dá.
Pois é. Se bem que também não queres comer fritos nesta altura, não é? Mas dá para estralar uns ovos lá em cima, se calhar.
Não convém. Sim.
Há uma ouvinte nossa também que diz que isso é o chamado cabelo de azeiteiro, porque efetivamente tem umas nuances.
Tem azeite.
Tem azeite.
Mas pelo menos não há cabelos brancos, não é? É uma escolha.
Ou azeiteiro ou cabelos brancos. Você decide.
Exato.
E ir buscando realmente um antigo programa da televisão portuguesa.
Já se faz tarde com o Diogo e a Joana na Comercial. Também temos fotos de gatinhos.